Bem-vindos ao Conversas desta semana. Hoje o convidado é Rui Dias, um advogado de profissão, mas que é muito mais, podemos dizer, que um advogado. Diria que é das figuras que na sociedade ilhavense são transversais a um sem número de atividades. Já foi assessor jurídico na Câmara de Ilha, dirigente partidário. Podemos dizer que é dirigente desportivo, já foi também dirigente desportivo na área do associativismo mais local, portanto conhece aqui várias facetas da vida municipal, regional, também foi vice-presidente da distrital do PSD, portanto tem várias ligações. Se calhar vamos começar exatamente por esta vocação mais política, Rui, e tentando perceber, uma vez que estamos em tempos de eleições e em pré-campanha, o que é que tem achado dos debates eleitorais e começando por aí pela sua apreciação.
Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Enfim, os debates eleitorais que temos assistido não nos têm surpreendido, ou não têm surpreendido quem acompanha a atividade política ou partidária, quem conhece o essencial do que são as propostas dos diferentes partidos políticos e a forma de atuação dos seus líderes, que são quem hoje tem representado as diferentes correntes políticas. Não vi ainda nada de especialmente surpreendente, não vi ninguém que tenha especialmente destacado, nem pela inovação, nem pela criatividade, nem pela inovação no debate. Também, certamente, por curiosidade do sorteio, os grandes debates entre o Luís Montenegro e o Pedro Nuno Santos ficam para o fim, e portanto talvez em relação a esses que têm uma expectativa maior, e portanto creio que quer um quer outro se prepararão especialmente bem para esses combates, e portanto esses sim serão mais animados.
Será esse
os outros? Eu tenho acompanhado, até porque os meus filhos, que são jovens, têm também muito interesse pela vida política no sentido técnico da coisa e não da vida política partidária. E, portanto, sou quase, eles me empurram para que assista a alguns debates, sendo que alguns manifestamente têm muito pouco interesse.
Será este momento, por exemplo, entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, a ditar alguma coisa nestas eleições, ou, tal como se tem falado, é quem tiver a... Eu vou utilizar uma expressão que é feia à maior claque.
Eu acredito muito pouco na expressão eleitoral dos debates televisivos.
São às dezenas agora.
São às dezenas e não creio que haja muitas pessoas interessadas neles e que as pessoas interessadas se deixem motivar pelo discurso ou pelo desempenho de cada um dos seus líderes. Eu acho que aqueles que se interessam são aqueles que têm o desenho, têm mais convicção em relação ao seu perfil eleitoral e, portanto, não creio que isso influencie muito o sentido de voto do eleitor. Acho que os mais interessados, os mais educados politicamente, são aqueles que assistem aos debates com regularidade e esses não optam, não fazem opções em função
um voto mais esclarecido, eventualmente.
Creio que sim.
O que é que lhe parecem estas duas personalidades, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos?
São personalidades do nosso distrito e, portanto, a probabilidade de nós virmos a ter um primeiro-ministro no nosso distrito é grande.
Discute-se se isso tem alguma relevância ou não.
Creio que muito pouca. Hoje em dia é quase irrelevante. Quer dizer, é irrelevante para nós que somos de Aveiro, mas é absolutamente irrelevante para o resto do país, que não se vai mobilizar ou desmobilizar especialmente pela origem dos candidatos. Nós, em relação à maioria dos outros, também não sabíamos qual era a sua origem, nem nos motivamos especialmente por essa razão. Agora, é óbvio que o facto de nós em Aveiro termos dois grandes candidatos, embora o Luís Montenegro não seja cabeça de lista para Aveiro, pode levar a que Aveiro se mobilize um pouco mais em relação a estas eleições e, portanto, que os índices de abstenção possam baixar. Em relação à questão que me colocava, creio que são duas personalidades diferentes, distintas, têm percursos, enfim, relativamente semelhantes, porque ambos fazem desde novos, enfim, uma carreira essencialmente política, embora o Luís Montenegro tenha uma profissão conhecida e o Pedro Nuno Santos não tenha outra que não seja ser político, têm idades semelhantes, têm percursos também semelhantes, de algum relevo nos partidos a que pertencem. O Pedro Nuno Santos tem, enfim, às costas o passado recente de ter sido parte ativa de um projeto político que fracassou, e tendo aí um desempenho ativo, grande, relevante e medíocre. O Pedro, por sua vez, o Luís Montenegro, enfim, está associado também a uma fase da vida política do país que, muito determinada pela Troika e pelo memorando de entendimento que tinha sido subscrito ainda pelo Partido Socialista e por força da catástrofe que o governo Sócrates nos tinha trazido, acaba por estar muito ligado a essa imagem que se criou de que o fascismo prejudicou muito as pessoas, quando, enfim, não é isso que vimos aqui discutir, certamente.
Esse é um, mas não terá mas esse exatamente é um, isso. Esse é um descritivo interessante, porque, no fundo, é aquela ideia de termos dois candidatos que seriam, entre aspas, improváveis, se fosse pela lógica, digamos assim, dessa estratégia política.
A lógica da estratégia política tem muito a ver com o caminho que cada um desenha ao longo dos anos. E quer um, quer outro, desenharam um percurso para que na altura certa pudessem estar no lugar certo. A questão que se coloca é se, para ambos, este era o tempo certo, porque esta antecipação das eleições veio, no fundo, prejudicar
os dois.
Acho que, em ambos os casos, o caminho que ambos queriam percorrer. Tirou a ambos 2 anos de trabalho para, num caso, limpar mais a imagem, que seria o caso do Pedro Nuno Santos, limpar a folha. No caso do Luís Montenegro, poder, de alguma forma, capitalizar alguns bons resultados que pudesse obter, como já obteve agora nos Açores.
O Rui Dias tinha passado também pela distrital de Gaveiro, ainda no tempo do Rui Rio, não é?
Creio eu,
exatamente.
Quando o Salvador Malheiro era vice-presidente da Nacional.
E logo aí acentuou-se um pouco esta tendência dos líderes do PSD quererem puxar pelos autarcas como ativos do partido. Isso agora parece intensificar-se ainda um pouco mais. É agarrar naquilo que são as armas que se têm.
Não parece intensificar-se um pouco mais. O que acontece é que, enfim, por força desta circunstância especial do governo ter caído nesta altura, ocorre também o fim de ciclo de muitos autarcas que acabam, por força da limitação
disponível
de mandatos, os seus percursos enquanto autarcas. E, portanto, há muita gente prestes a estar disponível no mercado. E eu acho que os partidos estariam mal se não aproveitassem o mérito e o talento e as capacidades desses bons autarcas que tiveram, como no caso do PSD em Aveiro acontece, quer com o Silvério, quer com o Salvador, quer com o Emílio.
Portanto, não vê aí surpresa nenhuma.
Três autarcas excelentes.
Não vê surpresa nenhuma nessa opção.
Não vejo bom surpresa.
Senso, lógica.
Acho que faz sentido. Faz sentido neste cenário que temos hoje. A política é feita, enfim, a política como a vida, é feita de nós e das nossas circunstâncias. E as circunstâncias são estas, e portanto, mal andaria o partido se não pudesse, o partido e todos os partidos, se não pudessem socorrer-se desta matéria-prima de excelência que alguns têm à disposição.
E a sua experiência na distrital, nesta fase em que o poder parecia estar sempre muito, diria, o poder nacional, muito a prazo, muito contestado ou muito desafiado quase em permanência, isso foi, como é que se sentiu por dentro esta vida do partido numa dimensão que é muito mais, diria, até nacional do que distrital?
Mas refere à vida do partido, o desafio permanente à vida do partido.
O desafio foi, por exemplo, o Rui Rio querer chegar a um período de eleições e discutir eleições e andar sempre ali também numa situação, porque foi, neste caso e por último, desafiado por Luís Montenegro também.
Enfim, eu ia dizer como sabe, mas não tenho que saber. Nós na Hospital de Aveiro tivemos um problema muito delicado que tinha a ver com a gestão desse cenário, pelo facto de sermos Aveiro, termos o vice-presidente da Nacional a presidir a Hospital e termos em Aveiro também um candidato, um outsider, que permanentemente desafiava o poder que tinha sido legitimamente eleito no Congresso. No Congresso e nas eleições diretas, depois ratificado em Congresso. É desconfortável, sem dúvida. Mas o Partido Social Democrata tem esta tendência para os tiros nos pés, para o autoflagelo. o Partido Social Democrata parece que não sabe conviver bem com os ciclos de tranquilidade e, sobretudo, com os ciclos como aparentemente tínhamos, em que o desenho da oposição era feito de uma forma diferente do que era o convencional. Mas esse tinha sido um modelo escolhido pelos militantes e pelo Congresso. E a estratégia do Rui Rio foi sempre muito discutida. A forma como ele geria os silêncios, a forma como ele aparecia, a forma como ele comentava, era sempre muito criticado. Era muito mais criticado internamente que até externamente. E basta pensar que houve uma altura, até às eleições, em que o Partido Social Democrata se aproximou e muito, pelo menos em termos de sondagens, daquilo que parecia ser o resultado do Partido Socialista, e depois acabou por não ser. Acho que essa luta interna dentro do Partido Social Democrata fragilizou o partido para as guerras que tinha que ter com o seu oponente principal, que não eram os seus adversários internos, mas o Partido Socialista.
E no seu caso pessoal, deixou alguma mágoa? Alguma...
Não deixa mágoas. A vida política não nos pode deixar mágoas. Deixa-nos memórias e deixa-nos sinais em relação àquilo que é o futuro que temos que ter.
Mas levou algum afastamento ou tem uma participação ativa hoje ainda?
Não tenho, porque, enfim, por força do fim de ciclo também, a Digital acabou também o seu ciclo, porque tem uma limitação de mandato, e portanto saímos todos com a liderança. Depois houve uma segunda, uma lista do que o Emílio fez, enfim, que escolheu apenas o Salvador para presidente da mesa, que é também um clássico, o antigo presidente da Comissão Política Digital, manter algum alinhamento e alguma, portanto, pelo menos externamente, dar uma imagem de continuidade das estratégias que vêm a ser prosseguidas, e portanto é perfeitamente legítimo que isto tenha acontecido, e portanto o Emílio trouxe os seus, e é natural que assim seja, até porque os nossos mandatos tinham terminado, e portanto cada um foi à sua vida tranquilamente, sem mágoas nem ressentimentos.
Portanto, isto é um dossiê arrumado.
É um dossiê arrumado, enfim.
Pensam lá voltar ou não, já agora?
Concelhias,
também passou por uma concelhia, não é?
Passei.
Concelhias distritais,
sim.
Este tipo de política é algo que
Carlos,
tem valor instrumental.
Em todo lado há limites de mandatos. Eu exerci os meus mandatos até ao limite, até ao fim. Em muitos lados, como dizia no início, não foi só no basquetebol, nem na política, foi em muitos lados há limites de mandatos.
E ainda bem.
E, portanto, acho que nós, quando lideramos processos, e lideramos com muito trabalho e muita devoção, como eu faço normalmente. E também, enfim, tenho essa convicção de que o faço com um relativo sucesso e deixo boa marca e boa imagem por sítio onde passo. Acho que o facto de regressarmos a esses sítios pode causar uma nuvem, pode causar algum ruído, alguma perturbação naqueles que estão a seguir. E eu não gosto de fazer isso.
É adepto de que há um tempo para cada situação.
Há um tempo para cada coisa. Agora, isso não significa que nós deixemos de ser do Partido Social Democrata e deixemos de estar disponíveis para os desafios que o Partido Social Democrata, nós, no meu caso, nos queira propor. E, portanto, tenho vindo sempre a acompanhar a vida do Partido Social Democrata, exceto nas últimas eleições autárquicas, mas, portanto, continuo disponível para isso. Aliás, no próximo sábado, tomarei posse como Presidente do Conselho de Opinião da Comissão Política Conselho, que vai estar.
Já iremos a essa dimensão mais conselhia, até porque é uma das que também me gera alguma curiosidade à volta do que se vai passar, até porque as eleições autárquicas, as próximas, já estão à distância, já estão no horizonte, não é?
À distância de um clique.
Mas ainda voltando a esta eleição nacional das legislativas, partindo aqui do princípio e partindo desta base, que são os últimos estudos que têm saído, falam ali de uma ligeira vantagem, ou empate técnico, mas com uma ligeira vantagem do PSD, do PP e do PPM, Aliança Democrática, e depois há aquela pergunta do $1 milhão que é feita nos debates todos. Casa com o Chega, não casa com o Chega, vai embora, fica, coloca a bola nas mãos do Partido Socialista. O que é que acha que vai acontecer se gerasse um cenário destes em Portugal de uma maioria relativa da Aliança Democrática?
Acho que deve acontecer aquilo que eu vaticinei que iria acontecer nos Açores, e aconteceu. Acho que o Partido Social Democrata deve apresentar o seu programa de governo, e se alguém quiser derrubar, faça favor de avançar. E, portanto, condicionar o facto de o Partido Social Democrata não governar ao facto de haver uma coligação negativa composta, nomeadamente pelo Partido Socialista e pelo Chega, que o derrubem. Só há esta forma a proposta de programa de governo do PSD ou da AD não passar.
O Partido Socialista já disse que não viabiliza.
Seja ele qual for o programa, o Partido Socialista não viabilizará. Então, cabe ao Chega fazer aquilo que entende que deve fazer. Acho que, ao extremar posições, o Chega se tornou uma peça descartável do cenário político. E a verdade é que o cenário dos Açores veio mostrar que o Chega pode ser, de facto, uma peça descartável, não é? Portanto, completamente inútil, independentemente do número de votos que tenha. Porquê? Porque desde que o Partido Social Democrata ou a AD possam ganhar uma eleição, o governo da AD só cai se o Partido Socialista, se o Chega, se unir ao Partido Socialista para o derrubar. Acho isto muito improvável. Mas
e, portanto, isso não dependerá de personalidades, de quem está no governo, de quem lidera, ou seja, aquilo que José Manuel Bolieiro conseguiu nos Açores durante 3 anos, o Luís Montenegro pode conseguir no continente se for eleito, é isso?
O que José Manuel conseguiu nos Açores é uma coisa diferente do que vai fazer a partir de hoje, porque nos Açores o José Manuel Bolieiro até agora precisou dos votos do Chega e da IEL para poder opor-se ao bloco de esquerda que tinha mais votos, mais assentos no Parlamento Regional dos Açores do que hoje. Hoje isso não sucede.
Estava mais dependente.
Hoje isso estava completamente dependente. Se não conseguisse isto, o bloco de esquerda, não é? Não, o bloco do lado esquerdo, não é o bloco de esquerda, era maioritário e derrubava o governo do José Manuel Bolieiro. Portanto, ele precisou na versão inicial.
E se o PS ganhar e a direita tiver essa posição maioritária, é para si claro que o Partido Socialista vai ser governo?
Não é claro, não é claro, não tem que ser claro. Para mim não tem que ser claro, até porque eu não tenho que decidir uma questão desse género. Mas o que o Partido Social Democrata terá de fazer nessa altura é, em função do cenário, decidir. E, portanto, perceber. Já percebemos que o PSD não quer governar com o Chega, isso é uma coisa.
Isso é claro para si.
É claro para mim. E não deve. E acho que também concordo que não deve. Se precisar de um Chega para derrubar o governo, o Partido Social Democrata terá que votar contra o programa de governo. O que o Chega fizer a seguir é um problema do Chega, já não é um problema do PSD.
E num quadro destes, ou nesta análise agora, que é feita...
Agora, deixe-me adiantar-lhe também que o Partido Socialista não tem muita legitimidade para exigir solidariedade da direita quando fez à direita ao Partido Social Democrata o que fez em 2015, que nós não o esquecemos, não é? Portanto, aquela aliança improvável com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que há, além do mais, que não tinha sido anunciada a ninguém, não é? É uma ferida que fica na democracia e é uma fatura que o Partido Socialista pode ter que pagar muitas vezes, como aconteceu com o Bolieiro nos Açores na última eleição.
E esta multiplicidade...
E tirando legitimidade, nomeadamente ao Carlos César, que era, pelos vistos, a virgem mais ofendida daquele cenário, quem? Que foi um dos paladinos da geringonça.
E esta sugestão de eleições, Madeira, Açores,
é muito desconfortável.
Legislativa, e depois disto tudo até se fala já que poderemos ter eleições logo no curto prazo, se estas coisas não correrem bem e com um mínimo de estabilidade.
Sim.
Isto é que é um país em suspenso? Ou o país funciona independentemente de...
Oh, Carlos, é um país em suspenso. Enfim, Portugal é um país em suspenso há muitos anos, não é? Não, não começa agora a ficar suspenso. Mal, bom era para nós que o país começasse agora a ficar suspenso. Enfim, nós temos em Portugal a felicidade de ter governos maioritários e dois grandes blocos que, como não há em mais nenhum país da Europa, mais nenhum. Repare que um governo do Partido Socialista, que governa nos últimos 28 anos, governou o país 21, não existe em nenhum país da Europa. E, portanto, e o facto de se conseguirem construir grandes blocos, o que depende apenas da vontade dos partidos. Acontece também quase só em Portugal, veja-se o que aconteceu em Espanha. Em Espanha, o Sánchez, para construir um governo, não é, da oposição ao PP, teve que juntar na família política que apoia aquele governo as mais diversas correntes políticas de um extremo ao outro. Não é só juntar até à extrema esquerda, não é? A extrema esquerda até à extrema direita, os movimentos independentistas, tudo o que lá havia, o Sánchez acolheu no seu seio. E portanto, se calhar, nós vamos ter é que começar a perceber que em Portugal os pequenos partidos, ou aquilo que nós chamamos de pequenos partidos, que vão ganhando o seu espaço, também terão que ter o seu assento, epá, e a sua opinião e a sua participação, porque assento eles têm todos, não é? Podem não ter uma opinião relevante. Não é?
Uma aceitação.
Não, não relevante ser necessária. Não é? No caso, por exemplo, o que estávamos a questionar há pouco, é que o Chega pode ter quase 50 deputados e serem irrelevantes. Nós não precisamos deles para nada. Não é? Mas há de haver uma altura em que quer os do Chega, quer os da IEL, quer os de outros partidos, nós olhámos há 10 anos atrás, estes partidos não existiam, não é? E hoje existem, têm assento parlamentar, temos o LIVRE, temos o Bloco de Esquerda, temos o Chega, temos a IEL. E a dimensão destas forças políticas vai tendo uma expressão cada vez maior à medida que as grandes forças vão perdendo capacidade para mobilizar os seus.
E há risco nas grandes forças? Hã? Se há risco nas grandes forças, o PSD é confrontado nestas sondagens com aquela ideia de que está ali o Chega cada vez mais próximo, já se fala em morder os calcanhares.
Sim, sim, sim.
Os grandes partidos, tal como nós os conhecemos, estão obrigados a refletir sobre o seu trabalho, a sua conduta?
Claro que sim, Carlos. Basta pensar, por exemplo, no Partido Socialista Francês. O Partido Socialista Francês, há 10, 12 anos atrás, era um dos grandes partidos da Europa, não é? Que liderava o governo francês, hoje desapareceu. Não existe Partido Socialista Francês. O Partido Socialista Francês hoje tem 3 ou 4% dos votos. Estas são dinâmicas que se vão estabelecendo. Pá, e nós que somos sempre os últimos a saber das novidades, um dia destes vamos confrontar-nos com uma realidade semelhante. Nós hoje, a nossa realidade sociológica é diferente daquela que era há 10 ou 20 ou 30 anos atrás, e a realidade dos nossos votantes também será um dia destes, não é? Por força de muitas coisas que vêm acontecendo, nomeadamente um cada vez maior desinteresse das pessoas pela atividade política e pela participação política e pelo voto, não é? Porque cada vez mais, hoje, é possível que quem representa 12, 15% do eleitorado ganhe uma eleição com quase 40%. Porquê? Porque o eleitorado não vota e, portanto, se votarem apenas 40% e se alguém tiver 30% desses 40%, não tem 10 ou 12% dos votos do país, mas tem uma maioria para governar. E isto é muito preocupante. Por um lado, a abstenção. Por outro lado, as pessoas que vão ganhando a sua capacidade de voto. Pessoas, os estrangeiros que chegam, os estrangeiros que vão adquirindo nacionalidade portuguesa, fenómenos que vamos acompanhando com atenção e com preocupação.
Jovens que estão a entrar em idade de votar,
jovens,
com interesses diferentes, também
interesses muito diferentes
no meio de tudo isto.
É, exatamente.
E Ilhavo tem alguma coisa a ver com esta realidade? Aquilo que se passou em Ilhavo, por exemplo, no caso do Partido Social Democrata, que tinha uma prevalência muito grande ao nível de eleições e que nas últimas autárquicas não consegue ganhar. Há aqui algo que se possa associar também a essas mudanças?
Eu acho que é uma matriz que é sempre comum, que é transversal. Há aqui um fio condutor a este insucesso dos projetos políticos. Aliás, há uma grande máxima da política que diz que o poder não se ganha, o poder perde. Não é? E, portanto, quem está no poder só sai do poder, enfim, se não tiver muito jeito. E foi, no facto, o que aconteceu ao Partido Social Democrata neste último ciclo. Enfim, é preciso não esquecer que, assim como o Partido Socialista no país tem, enfim, a grande responsabilidade do tempo de gestão nacional do país, o Partido Social Democrata, nos anos da democracia, só não foi governo autárquico num ciclo que foi o período entre 93 e 97, em que a Câmara foi liderada pelo Dr. Humberto Rocha.
Mas é uma questão de desgaste, cristalização, adormecimento.
Não é uma questão de desgaste, é uma questão de não, de as pessoas que lideram os projetos não serem capazes de se reinventar permanentemente, de criar permanentemente fontes de entusiasmo e de mobilização que levem os eleitores a acreditar e a acompanhar esses movimentos. Porque quando nós exercemos o poder durante muito tempo, e daí a minha aderência, a minha adesão, a minha simpatia pela ideia da limitação dos mandatos, ao fim de algum tempo, o poder embrutece as pessoas. Deixam, as pessoas não só perdem a motivação, como perdem criatividade, como ganham tiques que se tornam perversos.
Mas o PSD não tinha atingido esse limite, não é? Ainda poderia ter ali uma margem.
Eu acho que havia um limite de cansaço. Eu acho que o partido, o PSD, já não estava a entusiasmar as pessoas, não tinha essa capacidade que tinha tido naquele ciclo inicial com o Rogério Rebelo Esteves, em que éramos todos jovens, estávamos todos cheios de sangue na garra, tínhamos todos 20 e tal anos ou 30, não é? Eu acho que essa luz se foi apagando. Não é? E não tivemos a capacidade de ir alimentando, de ir pondo combustível nessa lanterna. Deixamos de ter essa capacidade de encantar os ilhavenses e, portanto, o resultado corresponde mais ou menos àquilo que era expectável, porque percebia na sociedade que havia esse afastamento em relação ao projeto que era um projeto liderante, era um farol na vida dos ilhavenses.
Há uns meses vimos declarações suas que foram muito críticas com esse estado mais interno de não ser capaz de olhar e de ver a realidade. Conseguiu perceber isso à distância? Tinha percebido isso à distância?
Eu acho que...
A público vieram sinais de que o Rui Dias deixava essa mensagem interna, de que o partido estava a cometer um erro, estava a ir pelo caminho errado.
Sim, é verdade, é público, não fizemos isso em nenhuma reunião secreta, nem o partido é uma sociedade secreta, não é nenhum partido avental, e portanto é verdade.
E ainda havia também a vitória de um movimento independente, ou dizia que havia esse risco de...
Havia, claro que havia esse risco, ou o risco de perdermos uma maioria absoluta e termos que governar de uma forma um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados, porque sempre governamos com maiorias absolutas. E portanto era um exercício que seria um exercício mais complexo, mais delicado, mais difícil de fazer com as pessoas que nós tínhamos a liderar esse projeto, que são pessoas mais velhas, que era o engenheiro Fernando Cassolho, com menos flexibilidade, se calhar, para se adaptar a um registro desse tipo, e, portanto, havia um outro conjunto de indicadores, eu lembro-me de ter falado sobre isso, que era uma certa orfandade de Ilhavo em relação à liderança da Câmara Municipal, porque há 30 anos que a Câmara Municipal era liderada por cidadãos que não eram de Ilhavo. E há muito esse ilhavismo, e as pessoas, nós percebemos as dinâmicas desta, enfim, rivalidade interna que existe entre a Gafanha e a Ilhavo, e temos que acompanhar isso. Não temos que ter posições irredutíveis em relação às coisas, nós temos que percebê-las e perceber onde é que nós queremos posicionar se queremos ter sucesso. E o que se percebia era alguma orfandade de Ilhavo em relação à liderança da Câmara Municipal, e portanto percebia-se que se emergisse em Ilhavo uma figura que de alguma forma apaziguasse esta angústia dos ilhavenses de não terem um presidente de Câmara, talvez esse fenómeno se viesse a materializar e, portanto, talvez os ilhavenses pudessem ter o seu presidente de Câmara. E a verdade é que João Campo Largo era um tipo popular, não é? E, portanto, que, enfim, em alguns núcleos, preenchia exatamente este requisito. E, portanto, quando não quiseram perceber que isto era um perigo, não, ou se convenceram que pelo facto de João Capelar não ser o candidato ao Partido Socialista talvez não fosse um perigo, as pessoas tornaram-se relaxadas, não é? Relaxadas em relação a este propósito, e convenceram-se daquela grande máxima de que isto em Ilha já tivesse um cão com uma camisola cor laranja e ele ganha nas eleições. Mas, como eu gosto de dizer e vou repetir aqui, a camisola cor laranja que a gente vestia ao cão para ele ganhar as eleições representava tudo o que o PSD tinha durante muitos anos, que era aquela camisola cor laranja, representava a camisola cor laranja que o Rui Dias vestia no Ilhavo, nos rotários, nas associações de pais, em tudo e mais alguma coisa, que o Arlindo desempenhava e o Fernando Maria tinham na Santa Casa da Misericórdia, que o Flor Agostinho tinha na banda, que o Alfredo Ferreira
espelhava a sociedade civil.
Espelhava a sociedade civil, que se identificava com isto. Não,
e
que nós...
Deu
ao contrário do que se dizia, que o PSD colocava os seus nas associações para liderar as associações, não é verdade. É verdade que muita gente social-democrata esteve disponível para os seus exercícios de cidadania e para o cumprimento dos seus deveres cívicos. Isso deixou de existir. E deixou de existir porque o Partido Social-Democrata deixou de ter gente disponível para estes desafios. Gente que depois teve a pretensão de ser candidato à Câmara e achava que o currículo dos outros era suficiente para lhes garantir um lugar na Câmara. Não foi possível, como era expectável e como seria previsível se estas pessoas andassem na rua e conversassem na carpintaria, na padaria, na serralharia, na florista, no Iliabo, no Gafanha, nos clubes, nas associações de pais, nas padarias, e soubessem, percebessem o pulsar da vida na nossa comunidade.
E esse PSD ainda existe? Esse que anda nas padarias, nas serralharias, nas carpintarias? Ou perdeu-se?
Esse PSD que anda nas padarias e nas carpintarias existe. Toda a gente tem que ir à padaria e à carpintaria. O que não existe é o PSD que anda nas associações a dar o corpo ao manifesto. Na Santa Casa da Misericórdia, no Castilho, no Iliabo, no Gafanha, nos etnográficos, nas associações de pais. Esse PSD é que se perdeu.
E a partir daqui, com uma base destas, olhando àquilo que tem sido o mandato autárquico, o Rui Dias, nesta tal entrevista aqui há uns meses, que era uma entrevista maioritariamente a falar do cargo de vice-presidente da Federação, mas que tem aquela caixinha que acaba por ser a caixa mais agitadora, em que diz que não coloca de lado a hipótese de, se for convidado para isso, vir a ser um candidato autárquico, porque vê que há algumas condições que não existiam no passado. Mas também, ao mesmo tempo, diz que não é exatamente aquilo que mais o entusiasma.
Oh,
e eu, quando li aquilo, fiquei assim um pouco ali na dúvida. Estamos perante alguém que vai dar um passo em frente ou que está disponível para dar esse passo em frente?
Oh, Carlos, enfim, não sei se o Pedro terá sido particularmente feliz na transmissão daquilo que eu disse. E, portanto, como agora as pessoas vão ouvir o que eu digo, é se calhar mais fácil de perceber. Eu disse ao Pedro aquilo que disse a toda a gente. Eu não tenho interesse nenhum em ser Presidente de Câmara. Há 30 anos que não tenho interesse nenhum em ser Presidente de Câmara. Toda a gente acha sempre que o Rui, porque se aceita liderar o projeto A, B, C, D, E, F, E,
que anda a correr atrás de alguma coisa.
Anda aqui a fazer currículo. O Rui não anda a fazer currículo nas associações. O Rui anda a fazer currículo na sua profissão. Isso preocupa-me. Fazer currículo na minha profissão, isso preocupa. Agora, se o facto de o desempenho que eu tenho nas associações e na minha vida, no cumprimento daquilo que eu acho que são os meus deveres de cidadania, que são de dar o melhor de mim a quem tem menos do que eu, pode de alguma forma dar-me notoriedade, visibilidade, enfim, agradabilidade junto dos outros, isso agrada-me. Agrada-nos a todos ser reconhecidos. Agora, eu não tenho interesse nenhum em ser Presidente de Câmara. Eu posso equacionar ser Presidente de Câmara se, enfim, o partido e a comunidade entenderem que eu tenho esse perfil, que eu tenho que sou a pessoa certa para o desempenho daquela função. Eu posso equacionar esse cenário. Agora, não é um cenário que me interessa. Há pessoas que vivem uma vida iludidas pelo sonho de chegarem a um sítio. Esse sítio não é um sítio que eu sonho chegar um dia.
Esta não é a tua cadeira de sonho.
Não é a minha cadeira de sonho, não é. Agora, estou disposto a sentar-me nela. Essa é a verdade. Houve alturas, esse desafio já não foi colocado só uma vez, foi colocado várias vezes. E nessas alturas em que esse desafio foi colocado, eu não podia por força de outras circunstâncias. E o que eu disse ao Pedro foi que se esse desafio voltar a ser-me colocado...
Está noutra posição.
Eu estou noutra posição, mas também não sei se estarei nesse dia. Não é? As minhas circunstâncias hoje podem não ser essas amanhã. Agora, é verdade que há um conjunto de condições de partes da minha vida que eu consegui ir arrumando, nomeadamente o facto de meus filhos terem crescido, porque isso é uma coisa natural. Portanto, quando as nossas crianças são pequenas, nós temos outras responsabilidades, mas depois os anos passam e também passam para eles. Então, meus filhos hoje já são maiores. E, portanto, a mais nova não é, mas para o ano já será. Mas é suficientemente adulta para não ser uma preocupação, como era há uns anos atrás. E, portanto, o que eu digo é que estou disposto a equacionar esse cenário. Agora, não é um cenário de sonho, não sonho com essa, com o exercício dessa função, não me falta pôr isso no meu currículo, não tenho essa pretensão, essa ilusão. Disse e digo estou disponível para, se esse cenário se equacionar, ponderar sobre ele.
É verdade. E isto pode tornar-se assim uma espécie de uma... Não é uma, um leilão de candidatos, mas o Partido Social Democrata tem um pouco essa faceta de, quando se chega a estes períodos de pré-qualquer coisa, no aquecimento já, e a tal distância de um ano e qualquer coisa começa a gerar muito esta nota, que pode ser o Rui, o Paulo, o Joaquim, o Zé, e portanto...
O Joaquim e o Zé não estou a falar até.
Mas Paulo ouve. Isso é verdade. Há ou não aqui a noção de que há um caminho a fazer também de qualificação para o eleitorado, que é em primeira instância de facto uma caminhada interna, mas que corre o risco, presumo eu, de não quererem que se transforme propriamente numa guerra fraticida agora aqui de candidatos.
Nós não temos guerras fraticidas no partido. Nós, enfim, com exceção da última eleição, que foi uma situação mais delicada, nós sempre soubemos, dentro do partido, escolher aqueles que entendíamos os mais preparados. O mais preparado para o exercício desta função, ou, enfim, aquele que naquele cenário era o mais apto para o exercício daquela função. E sempre soubemos sentar à mesa essas pessoas, à mesa de casa, não é à mesa em reuniões de Estado, à mesa de casa, com aquela amizade que nos une. E de forma muito clara, muito transparente, nós conversarmos exatamente sobre o que são as condições de cada um para o exercício deste desafio, sabendo que, enfim, o partido estaria sempre disponível para acolher um desses candidatos, diria eu. E admito até que de fora possam ainda
estar mais
outros. Pá, não há um. Não, olhando nós para a comunidade ilhavense que conhecemos, que não é assim tão grande como isso, enfim, as figuras que se destacam na sociedade não são assim tantas do lado do PSD, que nós vislumbremos a possibilidade de avançar com um candidato, enfim, paraquedista, ou que saia muito deste universo de pessoas que têm construído a história de sucesso do Partido Social Democrata, têm mostrado a sua competência nas várias áreas das governações possíveis, e, portanto, enfim, admito que saia daí desse núcleo.
Mas há por aí já jantares que estão, ou que vão fazendo caminho, é isso?
Não sei, eu janto todos os dias. Agora,
mas com esses amigos e com essas conversas à mesa.
Também janto com esses amigos às vezes. Agora, sei que houve jantares preparados com esse intuito que tiveram que ser cancelados à última hora por falta de comensais ou de aceitação dos convites por parte dos convites que foram endereçados. Sei, nós sabemos tudo, isto é um mundo pequeno e, portanto, foi muito que as pessoas tentem funcionar em circuito fechado. Os circuitos têm sempre canais de comunicação para o exterior e, portanto, tudo se sabe. Agora, eu janto todos os dias, às vezes janto com essas pessoas. São pessoas que são minhas amigas, são das minhas relações, são da minha confiança e, portanto, é natural que seja com estas pessoas que nos apeteça jantar. E, portanto, jantarmos de vez em quando.
Então,
e também conversamos sobre isso, como é óbvio.
E calendários para isto? Tem aqui uma margem até mais que 7, 8 meses? Ou acha que quem estiver deve começar a trabalhar?
Esta é uma decisão da Comissão de Política, conselheira, não é minha. E, portanto, não tenho que estabelecer calendários em relação a isso, nem em relação a mim, dizer eu só estou disponível para pensar até ao dia 17 de agosto de 2024. Não é isto. A Comissão de Política está eleita, vai tomar posse no próximo sábado, tem um caminho a fazer. Tem uma tarefa delicada para cumprir, porque vai ter que preparar uma eleição em que vai ter que candidatar novos candidatos a todos os órgãos autárquicos, exceto à presidência da mesa, da Assembleia Municipal, porque esse candidato pode ser repetido, todos os outros, e não convém não esquecer que nós temos 3 presidentes de junta em exercício. Queremos ganhar a Câmara naturalmente, portanto tem uma tarefa muito delicada para cumprir. Agora, o desenho dessa estratégia, o calendário para essa estratégia tem que ser definido pela Comissão Política Conselhia e, portanto, certamente na entrevista que mais dia menos dia fará ao Luís Diamantino,
mas
ele poderá, se quiser, partilhar essa informação consigo.
Enquanto putativo candidato, acho que isto deve ser feito com tempo e horas?
Claro que sim. Eu acho que tudo deve ser feito com tempo
e horas. Não guardar para 2025?
Eu acho que sim. Acho que sim.
Portanto, sentido. É provável que venham por aí decisões até,
não é
até ao verão.
Não. Eu estou a dizer que esta é a minha opinião. Não é provável nada. Eu estou a dizer que quem tem que determinar esse calendário é a Comissão Política que pôs o dia. E está-me a perguntar qual é a minha opinião. Eu já fui presidente da Comissão Política que pôs o dia. Curiosamente, num cenário semelhante em que tivemos que mudar todos os presidentes de todos os órgãos autárquicos.
Portanto, está também...
Foi num cenário destes que eu fui presidente da Comissão Política e que fizemos o trabalho que tínhamos que fazer. Eu fiz o meu desenho, o desenho da minha estratégia, do meu calendário, eu e os meus, naturalmente. Portanto, agora cabe aos outros. Eu tenho o máximo respeito por quem dirige os destinos da Comissão Política e Conselhia nesta altura.
Há pouco não lhe perguntei, e faltou fazer esta pergunta, porque foi daqueles temas que também chegámos a falar aí nos programas de tertúlia. Foi dito na altura desse processo eleitoral que o Rui Dias tinha avançado ali uma solução interna que estaria disponível para, no fundo, e percebendo que poderia surgir o tal movimento independente, absorver ou integrar numa equipa sua João Campo Largo. Isto é verdade?
Não estou a perceber.
Que na altura, antes de 2021, nas eleições autárquicas, nas últimas, quando se começou a colocar esta questão da hipótese de haver uma candidatura independente, e na altura falou-se que João Campo Largo teria feito ou tido ali algumas abordagens PS e PSD, e que do lado do PSD haveria da sua parte essa iniciativa de, no fundo, levar consigo, de absorver, anulando à partida um movimento independente.
Houve um conjunto de propostas que foram colocadas em cima da mesa nessa altura, uma série delas, muitas. Muitas foram colocadas em cima da mesa. E, portanto, eu acho que seria deselegante da minha parte estar aqui a partilhar informação das coisas que não se concretizaram, para que não se perceba o que são segundas escolhas, terceiras escolhas e quem é que chegou aos sítios, não tendo sido a primeira escolha, até porque não era eu o presidente da Comissão Política e Conselheiro. Enfim, eu era um conselheiro na altura e, portanto, eu, de facto, fiz um conjunto de propostas para cima da mesa, mas peço desculpa, mas não partilharei nada acerca dessas conversas privadas que tivemos na altura, porque dessas conversas resultaram um conjunto de opções que foram tomadas na altura pela Comissão Política e Conselhia liderada pelo Coelho, e essas, enfim, são as que o Partido Social Democrata resolveu seguir. Eu não subscrevi as opções que foram tomadas pela Comissão Política e Conselhia, mas das muitas que foram colocadas em cima da mesa, permita-me que não partilhe aqui com...
Mas esta ideia de...
Com canal aberto...
Mas esta ideia de ir buscar pessoas à sociedade civil independente, isto é algo que...
Sempre tive esse
sentimento. Tem a sua aceitação, no fundo?
Tem a minha assinatura por baixo, sempre. Acho que o partido tem sempre que ser abrir à sociedade civil. Nós temos que perceber que há pessoas que não querem hoje ter o estigma de pertencer a um partido político. Eu até começo a perceber porquê, mas nós temos que nos abrir à sociedade civil, tentando é capturar os melhores para nos acompanharem num projeto de construir um futuro melhor para a nossa terra e para os nossos filhos. E, portanto, se esses melhores não estão dentro do partido, mas estão na sociedade civil, e até se não estão alinhados politicamente connosco, mas não são militantes dos outros partidos, nós devemos aceitar o contributo destas pessoas e trabalhar com elas, sem medo das sombras, sem medo de que nem todos nos digam que sim. Nós, a vida política não é feita só de yes men, de alguém, do homem providência que manda e depois os outros obedecem. Não. A vida, sobretudo hoje, em que a informação circula tanto, em que tanta gente tem acesso a tanta informação, viaja tanto, tem vidas riquíssimas em termos profissionais, tem formas de expressão cultural, artística, riquíssimas, nós temos que acolher todas estas pessoas, porque um homem só não é capaz de dominar estes campos todos do saber. E, portanto, quanto mais universos de saber nós conseguirmos juntar à volta de nós, maior vai ser o desempenho da nossa equipa, maior vai ser o sucesso do nosso projeto político, melhor vai ser o futuro da nossa tese.
O PSD não pagou esse preço de ter vivido muito à sombra do homem providência, com o rival Esteves, durante aqueles anos que se acumularam?
Repara,
não foi um partido que se habituou a essa figura do homem providência?
Esse é um modelo que eu não subscrevo. Eu não gosto. Eu não gosto desse modelo. A verdade é que esse modelo resultou com o Zé Rival Esteves, porque o Zé Rival Esteves é um tipo excepcional. É um tipo diferente, é um tipo mais dotado que os outros para o trabalho e para a visão do futuro. E para construir projetos autárquicos, como deixou aqui construído e como está a construir em Aveiro, que serão sempre uma referência.
Mas
na
deixou
vida.
O terreno seco, árido, secou?
Não o deixou muito fértil, mas deixou um conjunto de pessoas preparadas e aptas para seguir o caminho, ainda que de forma diferente. Não acredito que os homens que ele deixou preparados na Câmara para prosseguir o caminho que fizemos durante a sua liderança seguisse exatamente o mesmo modelo de gestão autárquica do Zé Rival Esteves. Mas daquilo que era a ambição e a preparação para o exercício das funções autárquicas, admito que sim, que deixou lá gente preparada para esse desafio.
Atendendo, já agora lembrei-me de uma questão aqui interessante, é advogado, portanto tem esta faceta de ser advogado de profissão. Isto nos tempos correm, ouvi há uns tempos um familiar que trabalha na área dos tribunais dizer que isto hoje, mesmo sendo advogado, é um drama ser presidente de qualquer coisa, porque isto com a justiça, da maneira que isto está, qualquer gesto, qualquer assinatura pode não estar conforme, não é? Isto, já agora, só por curiosidade, como é que vê? É uma vantagem ser um advogado, por exemplo, num contexto de país que temos, com a organização que temos, com as obrigações que as câmaras têm, que os autarcas têm?
Pode ser. É certamente uma vantagem. O quadro legal em que se desenvolve a atividade autárquica é apertadíssimo e é enorme.
E, portanto, é ambíguo, segundo também se diz.
Sim, sempre. Toda a lei é ambígua, senão os advogados não tinham profissão. Não é? É na interpretação da lei, não é? E nos intervalos da lei, na flexibilidade com que a lei se pode aplicar, é? Que se desenvolvem muitos projetos. E, portanto, a questão que se põe aqui é que, de facto, e se quiser voltamos até ao Zé Rival Esteves, eu fui chefe de gabinete do Zé Rival Esteves, fui assessor jurídico do Zé Rival Esteves. E a verdade é que o Zé Rival Esteves, sendo um tipo muito determinado, com opiniões sempre muito claras em relação a quase tudo, tinha sempre o cuidado de submeter depois à minha apreciação os aspectos jurídicos das questões. Todas as questões.
Pedir a sustentação.
Todas as questões que uma Câmara Municipal tem que resolver, todas têm implicações jurídicas. Há sempre um fundamento legal, se as pessoas tiveram cuidado, tem que dizer, vem sempre que esta proposta é ferida nos termos do artigo tal, do decreto-lei tal, do nada tal, não é? E, portanto, todas as decisões da Câmara, sejam as horas extraordinárias de um funcionário, seja a compra das flores para o gabinete do Presidente, seja uma obra de milhões de euros como um centro cultural, têm implicações jurídicas muito complexas. E, portanto, mais do que o Presidente da Câmara ser jurista, importa é que se faça rodear de uma equipa de juristas e que os ouça, por forma a não cometer asneiras. Porque se for sério e não cometer grandes asneiras, não tem grandes problemas. Agora, se não for sério, tanto faz ser Presidente da Câmara como ser outra coisa qualquer, vai arranjar sempre na lei, ou achar que há na lei, uns intervalos onde pode fazer asneiras. E às vezes não consegue. Mas ainda bem que não consegue, ainda bem que há processos, ainda bem que há investigação, ainda bem que há denúncias, ainda bem que há Ministério Público e Polícia Judiciária para fazerem que estes prevaricadores paguem pelos seus erros.
Mas não é algo que afugente alguém. É, no fundo é isso.
Não, não creio que afugente ninguém. Acho que os princípios orientadores da atividade autárquica têm muito a ver com decisões informadas. E, portanto, quando quando um autarca toma uma decisão, tem que a tomar da forma mais informada possível. E se as opiniões que toma, as decisões que toma, forem suportadas em parceiros jurídicos, o autarca está geralmente protegido. Porquê? Porque um autarca não tem que ser jurista, e sendo jurista não tem que estudar as matérias todas, porque as matérias de urbanismo são diferentes da contratação pública, a contratação pública são diferentes dos recursos humanos, etc, etc, etc.
Só para fecharmos este capítulo de autarquias locais e da autarquia de Ilhavo em concreto, recordando aqui 2021, portanto ali final do ano, eleições, uma nova maioria, a expressão que ouvíamos na altura, e ouvi algumas pessoas até desses ilhavenses que tinham o tal fervor de querer espelhado um ilhavense no poder, diziam: habituem-se, porque agora isto vão ser 12 anos, diziam. Dois anos depois, portanto isto estamos a falar agora do final de 2023, nota-se esta, eu não lhe chamo agitação, mas percebe-se que há uma convicção de que o poder pode estar em discussão em 2025, que não é uma certeza que um presidente e uma nova maioria que ganhou aquela eleição vai ganhar. Aquela velha máxima há pouco dos erros, do ganhar ou de perder o poder. Há hoje um quadro diferente daquilo que havia há dois anos em Ilhavo. Há hoje uma noção de que o exercício do poder pode não estar a corresponder à expectativa criada?
Bom, Carlos, eu não tenho hoje funções políticas atribuídas e, portanto, não acompanho muito diretamente o que é o exercício do poder político em Ilhavo, embora seja um tipo interessado.
Mas vai à pastelaria, ao talho, era aquela velha máxima.
É verdade. E aí onde eu ouvi a história de que, enfim, o Cassone podia estar com a mala feita, agora ouço também um bocadinho esta história de que, enfim, os novos autarcas não estão a corresponder às expectativas que criaram. É verdade.
E isto vem espicaçar o partido.
Há um sentimento de desencanto em relação ao poder que está instalado.
E isto vem espicaçar o partido?
O partido tem, enfim, um histórico muito interessante. É que a única vez que não foi poder recuperou nas eleições seguintes. E, portanto, tem, enfim, pelo menos a obrigação de tentar. É? O Partido Social Democrata só perdeu uma eleição e o presidente que lá ficou só ficou um mandato, porque depois o PSD recuperou o poder. E, portanto, o PSD tem obrigação de pensar isto. Tem a obrigação de pensar que deve tentar recuperar o poder, tendo noção de que Ilhavo é essencialmente social-democrata e que houve uma deslocação de votos grande do universo do PSD para a lista que, para o Unir para Fazer, que acabou por ganhar a eleição autárquica. E, portanto, a missão do Partido Social Democrata é recuperar os seus, mostrando que tem um projeto e protagonistas mais competentes que aqueles que lá estão. É isto que compete a uma comissão política fazer.
Mas quando
é
as
um
causas
fazer.
Estão perdidas à partida, as pessoas afastam-se e esperam pelo timing, X, 4 anos, podem esperar 8, podem esperar 12, 6, 8 ou 12. Neste caso, o burburinho está ou não a instalar-se?
O burburinho está instalado, não há dúvida que continuamos a ir à padaria, à carpintaria, à oficina dos automóveis e, portanto, percebemos que o burburinho está instalado. Embora eu não sou apologista de que existam guerras perdidas. Para mim não há guerras perdidas. E, aliás, um bom exemplo é que hoje o candidato a presidente, candidato a primeiro-ministro do PSD, é um indivíduo que não quis ser candidato à Câmara de Espinho porque achava que aquilo era uma batalha perdida, e o PSD ganhou essa eleição. Ganhou o Joaquim Pinto Moreira porque o Luís Montenegro não quis lá ir porque achava que aquilo, ganhar ao Mota, era uma batalha muito complicada, e já tinha perdido duas vezes e era uma chatice perder uma terceira. Portanto, não há guerras impossíveis. Agora, o que tem que haver sempre é projetos muito sérios e muito competentes e protagonistas dos mais capazes possíveis, dos mais bem preparados e dos mais competentes, com mais história. É isso que tem que existir para que um projeto seja credível, para que consiga mobilizar as hostes do partido e mobilizar também a sociedade civil, porque se, como eu dizia há pouco, o PSD não for só com os seus e levar também pessoas de reconhecido mérito na comunidade, é muito provável que esse reconhecimento se reflita também em votos no dia das eleições e na noite eleitoral, que é quando se contam os votos. É isto que eu acho. Acho que o que deve acontecer, porque quem está num determinado projeto deve fazê-lo bem. para fazer as coisas mal não vale a pena fazer. Se nós não somos capazes de fazer bem, dedicar o nosso tempo, dedicar as nossas competências, de juntar os melhores que somos capazes para os projetos em que nos envolvemos, mais vale não nos metermos neles. Sou sempre muito apologista disto. Já fiz muitas coisas na vida. Acho que tentei fazê-las bem. Dediquei muito do meu tempo e dedico ainda a essas causas que são menos conhecidas. E acho sempre isto. Qualquer ação que nós façamos, devemos fazer sempre bem. Porque se não for para fazer bem, não vale a pena fazer. E, portanto, o que o PSD tem que fazer é construir um projeto autárquico que possa ser melhor do que aquilo que temos hoje, que possa apontar erros da governação atual e apontar também caminhos, soluções e protagonistas que são capazes de fazer melhor.
E onde é que estão os grandes erros?
Da gestão autárquica atual, como disse, eu não estou a acompanhar de forma
enquanto cidadão,
eu não gostava do que tem visto ficar por aí, porque depois vão dizer o candidato está ali já a apontar erros ao campeonato. Não gostava de ir por aí. Há um conjunto de erros que se sentem, há um conjunto grande de autarcas, de entidades, de associações.
Eu vou colocar queixa, vou colocar-lhe a questão,
vou colocar-lhe a questão
de outra forma.
Sobretudo até para a Comissão Política e Consultoria, que é quem tem que fazer apontar esse. Não é o cidadão Rui Dias.
Vou colocar a questão de outra forma. Não é um cidadão qualquer, tem um conhecimento privilegiado, se quisermos, por dentro das coisas.
Pessoal, porque é mais pastelaria.
Acha que João Campelarque estava preparado para ser Presidente de Câmara depois do exercício de poder que teve na Junta de São Salvador?
A minha opinião é que não. A minha opinião é que não. O que é normal, uma junta de freguesia é um universo completamente diferente de uma Câmara Municipal, uma junta de freguesia da sede do Conselho é uma junta de freguesia, enfim, que não é uma junta de freguesia que tenha que trabalhar muito, porque na sede do Conselho a Câmara faz a maior parte do trabalho que a junta deve fazer, e portanto acho que a preparação não era suficiente, e mais, quer dizer, eles também tiveram aquele desconforto de terem com uma que não há uma maioria absoluta, portanto não só têm que gerir caso a caso, processo a processo, a aprovação das suas propostas, como tem menos gente para trabalhar. Basta pensar que o PSD chegou a ter o Presidente e 5 vereadores, não é? E o Presidente atual tem 2 vereadores, não é? E também não são gente com um histórico grande, sendo gente certamente competente, não tem um histórico de competências demonstradas ao nível do exercício do que é o poder autárquico, que é muito complexo.
Esse balanceamento entre aquilo que é um poder de maioria relativa e o outro lado da questão, que são os partidos, e ainda por cima partidos que estavam muito afastados e que agora até parecem mais próximos, exatamente por estarem nessa condição de oposição conjunta, como é que acha que se tem importado PS e PSD?
A missão dos partidos de oposição...
Acha que têm obstaculizado? Acha que têm...
Eu acho que não. Quer dizer, se nós percebermos bem o que são um conjunto de propostas que o PSD e o PS têm chumbado ao atual executivo, é absolutamente irrelevante, é insignificante. Nunca o PS e o PSD, bem, de uma forma expressiva, reprovaram propostas do executivo que eu tenho embaraçado, que o tenham deixado numa posição desconfortável. Há pelo caminho, certamente, chumbos, como há sempre, quando não se tem uma maioria absoluta, isto é normal que aconteça, mas não acontece com a frequência, com a regularidade que podia acontecer se, de facto, ambos os partidos estivessem consertados no sentido de destruir ou de obstaculizar permanentemente o que é o exercício do poder por parte de quem ganhou a eleição.
O orçamento de 2025 vai ser aprovado?
Não faço ideia, Carlos. Não peça isso. Eu não acompanho isso. Não sou eu que acompanho.
Estamos na parte final, mas aqui fazemos ao contrário da entrevista que deu ao jornal, que é aqui um cantinho também para o basquetebol, porque também há este lado que toca, que é vice-presidente de uma federação. E o basquete em Portugal renasceu de alguma forma, deu aqui um salto, ou tem dado pulos grandes nos últimos anos de visibilidade, de notoriedade também nos seus atletas, nas suas seleções. Já bateu no teto o basquetebol em Portugal, ou o céu é o limite, como se costuma dizer?
Mal de nós pensássemos isso, se não tivéssemos a ambição de melhorar sempre. E temos muito para melhorar. Nós
temos um jogador na NBA.
Temos um jogador na NBA, mas não temos 30, nem 40, nem 50, não é?
E acha que é, digamos assim, expectável que possa vir a acontecer ter mais gente?
É expectável. Nós temos o Ruben Prey, que está atualmente no Juventude de Badalona, enfim, com as portas semi-abertas para poder ser o próximo jogador português na NBA. E temos mais gente com talento, com capacidade para ter essa ambição, sobretudo agora que a NBA, enfim, definitivamente abriu as portas à Europa, sobretudo, e percebeu que na Europa há basquete de muita qualidade. Não é o caso de Portugal. Portugal não tem um basquete de qualidade superior. Tem um caminho ainda grande para fazer, estamos a fazê-lo. Enfim, quando chegamos à Federação era impensável nós termos um jogador na NBA, termos o Benfica a ter desempenhos como tem nas competições europeias, termos atletas nos campeonatos, em campeonatos na Europa a fazer o seu caminho. Depende muito também disto, do facto de jovens começarem a ir com muita regularidade para os Estados Unidos e para a grande escola do basquete que é os Estados Unidos. E portanto há um trabalho grande que as equipas técnicas da Federação e sobretudo o seu coordenador técnico nacional, o Nuno Manaia, têm desenhado no sentido de qualificarmos o basquetebol português. É um trabalho lento, nós temos várias limitações, nomeadamente a concorrência do futebol, que absorve a maioria da disponibilidade dos miúdos para fazer
canais de comunicação,
não é? Portanto, enfim, o basquete não é um desporto muito apetecível, depois compete com os esportes de pavilhão, onde agora também temos uma força muito grande do futsal, mas estamos a fazer o nosso caminho de qualificação. Temos muito trabalho com as associações regionais, temos diretores técnicos regionais em todas as associações regionais, que não acontecia, pagos pela Federação Portuguesa de Basquetebol. A atividade dos diretores técnicos regionais é consertada a nível nacional pelo diretor técnico nacional, portanto há no fundo como uma estratégia nacional para o ensino das ferramentas básicas do basquetebol desde a base. Depois temos o encontro nacional de basquetebol dos jovens, né?
No
Algarve, que é também uma operação muito interessante, onde juntamos as associações que normalmente têm menos talento, e nós sabemos que o basquetebol, a qualidade do basquetebol está muito centrada em Portugal, neste eixo litoral que se situa aqui entre Guimarães e Setúbal. Embora também existam projetos em Barcelos, existem projetos lá em baixo no Mortal da Albufeira, no interior do país, enfim, não é um deserto, porque há muita gente lá a tentar combater essa desertificação, mas é muito complicado, e portanto é esse trabalho que estamos a fazer. Temos vários projetos de qualificação, de melhoria, de mobilização das pessoas, estamos a gerir calendários por forma a que universos mais complexos se possam juntar. Nós temos noção que são muito poucas as equipas, sei lá, na Guarda, em Bragança. Hoje já fazemos campeonatos quase interdistritais, porque o número de equipas que existem
não dá para aguentar.
Não dá para fazer uma competição. Basta pensar que, por exemplo, nós na Guarda temos 4 ou 5 clubes, mas estes 5 clubes não têm todos os escalões de formação de ambos os géneros. Basta pensar que se dois não tiverem sub-16 femininos, só há duas equipas que têm sub-16 femininos, e nós não podemos fazer
um campeonato agrupar...
de andarem todo o ano aquelas duas equipas a jogarem uma contra a outra.
Tentamos agrupar
com distritos próximos, tentamos criar programas que tornem esta possibilidade execuível, que tentamos dotar financeiramente as equipas e as associações regionais de meios, porque as viagens são maiores, os percursos que os miúdos têm que fazer são maiores. Estamos a fazer este trabalho, temos noção de que estamos a ter sucesso. As nossas seleções nacionais, sobretudo ao nível feminino, começam a ter um grande sucesso nos caminhos que têm percorrido, o masculino mais complexo, mas nós temos... se não me engano, agora também não fui preparado para isto, mas acho que temos as nossas equipas todas, ou se não temos este ano, temos com regularidade todas as equipas dos vários escalões, sub-16, sub-18 e sub-20, no escalão A, que é o escalão maior, máximo das competições de formação, e isso agrada-nos muito. Às vezes também temos uma equipa masculina, tivemos aquela equipa de 2009 que eu dirigia, que foi campeã da Europa, da divisão B, e onde estavam nomeadamente o Nemias, o nosso Francisco Amarante, o Voito, o Gonçalo Barros, um conjunto de gente que está a fazer caminho hoje nas equipas, o Rafael Lisboa.
As equipas aqui em Portugal, o que dizem é que os jogadores portugueses está tudo muito rapado, não é?
Está muito rapado porque esse trabalho tem que continuar a ser feito. Nós temos que continuar a produzir talentos para que eles cheguem às equipas séniores e não se deixem ficar pelo percurso de formação, como acontece muito ainda hoje em dia, em que os miúdos fazem praticam o basquetebol como um desporto de lazer adicional à sua carreira académica até irem para a universidade, mas depois deixam, porque enfim, também o mercado hoje do basquetebol não é um mercado apetecível para que um miúdo desista de uma carreira académica de excelência para se dedicar ao basquetebol, porque não temos, enfim, tirando aquele universo muito pequenino dos três grandes, ninguém paga o suficiente para que alguém queira prescindir de uma carreira académica e de uma provisão de sucesso para fazer meia dúzia de anos de carreira no basquetebol.
Os grandes emblemas vieram ou estão lá, o Porto voltou, o Sporting voltou, Benfica, Braga está a caminho, Portimonense, Guimarães, etc. Isto traz vantagens, pode ser uma vantagem ou não?
É uma vantagem, claro que é uma vantagem, nós temos muita noção disso, aliás, basta pensar no regime de exceção que criamos para acumular o Sporting quando o Sporting resolveu e condicionar a possibilidade de voltar à Liga, não é? Nós criamos um regime de exceção para que o Sporting pudesse entrar.
E isso não deixa o basquete mal visto?
Não deixa. Porquê? Porque este processo é um processo muito participado pelas associações e pela Assembleia Geral. Não foi a direção da Federação que tomou a decisão de arranjar um caminho excepcional para o Sporting. Fomos todos nós, a direção da Federação, nós, representantes dos clubes, nós, representantes das associações, que pensamos juntos e decidimos que era melhor para o basquetebol, para todos nós, inclusive para os clubes que lá estão, que o Sporting chegasse para esta e valorizasse a competição.
Bem, óbvio. Mas de alguma forma a Federação não fica preocupada? Por exemplo, agora tivemos este caso do protesto do Iliabo no jogo com o Braga, em que no fundo o discurso é um bocadinho este, é a Federação ou o basquete está a seguir o caminho do futebol. No fundo gera-se aqui uma espécie de uma tensão entre aquilo que são os clubes tradicionais, não é? Os clubes mais tradicionais dentro da modalidade e os...
São dimensões diferentes do problema. Uma coisa é perceber que um clube como o Sporting traz notoriedade à competição, ao campeonato, à liga. Isso é indiscutível. É discutível que se nós adicionarmos à grelha de candidatos à discussão do título nacional os três grandes, e depois o Guimarães, e depois o Braga, e depois, enfim, os clubes de futebol, são aqueles que têm mais notoriedade. Mas têm notoriedade pela marca, não têm notoriedade pelos jogadores ou pela modalidade. É a marca Sporting que nos interessa ter ali. Como certamente o futsal gostava de ter o Futebol Clube do Porto.
Mas isto não deixa, digamos assim, o basquete mais tradicional fragilizado, os Geiras, os Iliavos, os...
Não deixa. Eu acho que os grandes jogos do Osgueira e do Iliavon são quando recebem estes clubes.
São entre eles.
Ou são entre eles. Exatamente. São estas. Eu ia chegar exatamente aí. São duas dimensões. Agora, a verdade é que se o Osgueira e o Iliavon passarem a vida a jogar um contra o outro, o entusiasmo das pessoas não cresce como cresce quando recebemos o Sporting, o Benfica, o Porto, as grandes equipas. E quando se ganha essas equipas? É completamente diferente a motivação que existe num clube, digamos que pequeno, quando ganha um destes, digamos que grande.
Portanto, não há risco de fratura, na sua opinião?
Não há risco de fratura e, aliás, este processo foi um processo muito partilhado e foi tão partilhado que não existiu fratura nenhuma. Não ouviu nenhum comentário hostil a esta decisão, que passa por ser da Federação, e é da Federação, mas é da Federação no universo dos órgãos da Federação, incluindo a relação que tem com os clubes e com as associações. Agora, deixe-me também deixar claro em relação ao protesto do Iliabo, que é uma questão que está aí muito ainda... fresca,
na berra.
Fresca e quente, não é? Simultaneamente. É um quente e frio. Está fresca porque é recente, está quente porque está a inflamar os ânimos das pessoas. Sem tomar posição em relação ao que é a posição do Iliavo neste processo, é preciso perceber que o caminho que o Iliavo está a fazer está correto. É fácil dizer-se, como já li, a Federação com letra pequena, a Federação está a futebolizar-se. Enfim, a Federação tem vários órgãos. O órgão a que eu pertenço é a direção da Federação Portuguesa de Basquetebol, que na relação com este problema do Liamo tem relação de zero. Não tem relação nenhuma. Porquê? Porque, pelo princípio da separação de poderes, existem na Federação Portuguesa de Basquetebol vários órgãos e cada um tem as suas competências. E nós não nos imiscuímos no trabalho do Conselho de Justiça nem do Conselho de Disciplina. O problema que existe é uma questão de interpretação dos regulamentos e, nomeadamente, da utilização de recursos técnicos que, entendo o Iliavo, não podiam ser utilizados naquela circunstância, nomeadamente um telemóvel, para filmar e para fazer prova do incidente que terá ocorrido. E, portanto, isto é uma questão que é discutida num protesto que o Braga fez para o Conselho de Disciplina, que tem recurso para o Conselho de Justiça. E, portanto, o que o Iliavo fez e bem foi recorrer desta decisão para o Conselho de Justiça. Agora dizer-se que a Federação, no sentido que a direção da Federação é irresponsável, mandou repetir o jogo. A direção da Federação não mandou repetir jogo nenhum. A direção da Federação não sabe sequer. Eu sei porque estou aqui, porque senão não sabia sequer que este problema está a existir. Porque este é um problema que tem que ser decidido entre outros órgãos da Federação e onde nós não podemos ter opinião sequer. Temos opinião, mas temos opinião pessoal. A opinião institucional da direção da Federação não existe.
Mas para o basquete seguramente não é positiva a imagem, se isto andar de recurso em recurso, se for por aí acima.
Oh, Carlos, é um caminho possível. É um caminho que existe em todos os lados. Nós conhecemos aquele truque, por exemplo, dos jogadores suspensos no futebol que recorrem para o TAB, para o Tribunal Arbitral do Porto, porque o recurso para o TAB tem efeito suspensivo e, portanto, o tipo joga no jogo seguinte. Não é? O tipo que foi suspenso no jogo antes do Benfica, recorre para o TAB, aquilo tem efeito suspensivo.
E aí entra o tal cruzamento do futebol com o Vasco.
Não entra, porque o recurso do Vasco não tem efeito suspensivo. Portanto, não tem efeito suspensivo.
Foram jogar.
Que o Iliavo recorreu e foi jogar. Agora, há um outro risco, que é do recurso vir a ser procedente e o jogo que foi repetido não serviu para nada. Mas isso é uma questão para ser decidida pelo Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Basquetebol, que é composta por pessoas que eu nem conheço.
Ficamos à espera da cena dos próximos capítulos. Rui Dias, um agradecimento por esta hora de conversa.
Foi um gosto.
Ao programa que tem reposição no domingo à 1 da tarde e que é publicado na manhã desta quinta-feira em terranova.pt. Boa tarde a todos, ou boa noite e boa semana.